Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Eu pensei em fazer um negócio mais gutural, assim, um negócio mais obscuro para o programa de hoje, né? Mas falei, não, vamos de boa, vamos com calma, vamos com leveza, né? Tem que estar cegado. Bom, é isso aí. Mais um programa, mais um jogo, onde estaremos aí desvendando os mistérios dos jogos podcasters para podcasts de jogos. É, no mínimo sentido que eu falei. Mas é isso aí que eu falei mesmo. Esse senhor Francesco.
Oi.
Tá falando aí? Não é pra falar nada, não, hein? Senhor Francesco, o senhor está bem?
Rapaz, tudo certo, tudo na medida do possível, jogando bastante os joguinhos do podcast, jogando novos joguinhos que dão criptomoeda, e é isso aí, cara, vambora.
Isso aí, tem que só jogar os jogos, esse negócio de minerar aí não pode não, sou contra a mineração.
Quanto mineiro?
Sou contra a mineração de Bitcoin usando placa de vídeo, fica aí a... Aí é o meu desabafo. Senhor Wesley, o senhor está bem? Está minerando também?
Não, tô bem e não tô minerando, não. Tô passando calor mesmo, tá um calor desgraçado aqui. Passando
calor. Nossa, esse calor desse Bitcoin, meu amigo.
Né? Caralho, já tava rico.
Você é louco.
Falam que o aquecimento global é por culpa dos Bitcoin, né, cara? É complicado. Os caras que usam essas plaquinhas aí, ó, ficam soltando aquele arzinho quente, é pior do que os peitos da vaca, cara. Pior.
Ah, mas caralho. Eu solto arzinho quente de 10 minutos.
Então... O gordo tá ajudando o aquecimento global também.
A Greta deve estar pistola comigo.
Nossa, a Greta, nossa. Mano. Eu tinha até esquecido dela, cara.
How dare you?
Sumiu, né, cara? Deve estar agora no colegial, né? Sei lá.
Não, ela fez um videozão. Nada, ela tá agora que ela tá mais ainda. Ela fez agora um videozão, tá adora pra caralho lá. É, agora, fi. E ela é da hora, eu gosto dela. Ela manda verdade mesmo. Eu gosto assim. É que as pessoas não levam muito a sério, né? Mas também.
É jovem, né? Ninguém leva muito a sério, jovem.
Esse é o problema. Quando tiver uns 30 anos, a pessoa vai levar um pouco mais a sério. Que jovem é foda se levar a sério. Não dá.
Não dá.
Então,
não.
Quando o Chorão disse que o jovem no Brasil não é levado a sério, não é uma crítica, é uma afirmação.
É uma afirmação.
Então não. É, o que é uma verdade. Quando ela tiver 30, eu tenho certeza. O pessoal vai ouvir, ó, não sei o que. Que jovem, desculpa, bicho, mas.
É, pra tudo jovens... tem sucessão, né? Tudo pra sucessão. É. Porque normalmente o jovem ele quer fumar narguile e tomar corote. É isso que ele quer da vida.
Isso aí. Aí a definição de jovem
brasileiro, é.
Isso aí. O jovem brasileiro, é isso aí, meu. E. E LOL e Free Fire.
É LOL
e Free Fire.
LOL nem tanto.
Isso quando
né?
Tá fazendo os três juntos, né? Fumando narguilé, tomando corote e jogando Free Fire.
E tomando uma gank no top.
É isso aí. Tá aí. Definido. Está aí a nossa sincera definição. Senhor Wesley, qual que é o jogo que falaremos hoje?
Bom, hoje vamos falar sobre um jogo de plataforma e puzzle, muito simples, porém muito complexo. A gente vai falar sobre Limbo.
Thank you. perigoso.
Muito misterioso.
Valeda.
Eita, é isso aí. Bom, hoje falaremos do jogo Limbo, este misterioso joguinho aí. Já que já falamos do jogo Inside, que é feito pela mesma produtora. E pra quem não ouviu ainda e tá querendo ouvir, você jogou Inside. Ah, eu queria ouvir um podcast sobre Inside. Tem ali. Procura, vai entrar lá no site e procura. Eu não lembro qual que é. Mas tá lá bem lá pra trás ali. Juro que se você for rolando ali, você vai achar. A gente fez um podcast.
Ou você vai ali na barra. Ou se não, você vai ali na barra de pesquisa e escreve lá que vocês acham.
Isso aí também funciona. É que eu esqueci aí, dessa né? parte porque eu sou um idoso. Então.
Viu? Eu entrei lá e pesquisei, ó. É o número 44.
Aí, 44. Aí, olha. Que tecnologia malandra é essa, né? E. É que depois do. Cara, quando você bate 30, tudo que você sabe fazer, você esquece. Então não. É meio que um estigma aí que a gente carrega. Na hora que eu bati 30, todas as minhas formações, esqueci tudo. Não sei fazer mais nada. Eu não sei mexer no Instagram. Eu faço áudio no WhatsApp sem querer. É isso aí. Que acontece com as pessoas. E o Wesley, quando tá com 28, ele domina essa tecnologia toda.
29. Mas, né? No que vem eu já entro nesse grupo aí. Aí fodeu.
O grupo de risco. O Wesley tá entrando no mundo dos excluídos, no limbo, né, da idade do brasileiro, mas pelo menos é levado a sério, né? Bom, é isso aí. Senhor Francesco, você poderia aí chegar, dar uma olhada e falar quem é que fez esse jogo, essas coisas assim?
Sim, senhor, vamos lá. A desenvolvedora foi a Playdead, e a publicadora foi a Microsoft Game Studios e a Playdead também. O diretor é o Art Jensen. E ele saiu para a plataforma Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, sistema operacional X, que deve ser o iPhone, né? Linux,
OS.
OS e Steam OS. Nossa, saiu para Steam OS? Tem sistema operacional do Steam? Não sabia disso, não.
Sim, mano, baseado em Linux, mó da hora.
Ah, da hora, mano. PlayStation Vita. iOS, então esse OS X eu não sei o que é não, tem um iOS aqui também, sei lá, OnLive e Android, pô, tem um monte de coisa aqui, ele saiu no lançamento no 360 em dia 21 de julho de 2010, e no PlayStation 3 ele saiu em 2011, 4 de agosto, 19 de julho, na América do Norte, no primeiro no Japão, né, e na Europa ele saiu no dia 20 de julho de 2011, ele saiu no Windows em 2011 também, 2 de agosto. E é isso aí, é um jogo de quebra-cabeça, plataforma 2D, side-scrolling, e é para um jogador. E essas são as Wikipediadas do jogo.
Isso aí. Aliás, OS X é do Mac, do sistema operacional dos notebook caro pra caralho, que é um só de Bom. Mas isso aí fica a interpretação também de quem usa. Que quem usa, mano, a iMac, pelo amor de Deus, fala que é a melhor coisa do mundo. Eu usei, é uma desgraça. Mas tudo bem. É isso aí. Eu não posso opinar.
Isso que não era pra ter polêmica.
É, isso aí, não pode ter polêmica. É que eu tô tentando me segurar ultimamente. Mas é verdade. Imagina eu, formado em rede de computadores, técnico, programador de jogos digitais, não vou saber, né, que é uma bosta, mas o Zezinho comprou um, quer chegar em mim e fala, não, é bom, você que não sabe usar. Bom, é isso aí. Fica aí.
Começou bem.
Começamos legal. Bom, chegaremos aqui agora na história de Limbo. Não tem história. É isso.
Próximo. Tá. Eu posso só falar que tá escrito na Steam?
Tá, beleza. Fala que tá escrito na Steam. Muito aí depois bom. Eu vou dar a ideia literal de Limbo. Fala que tá escrito na Steam.
Beleza, ó. Tá assim. Incerto do destino, sobre o destino da sua irmã, um menino entra no Limbo. É isso.
Show. Aí. Entregue. É a história. Bom, beleza. Vamos tentar entender um negócio aqui. Vamos, beleza. O nome do jogo é Limbo e eles não falam nada. Então vamos tentar entender o que é Limbo. O significado aí de limbo. Limbo é um substantivo masculino com origem em latim limbus, o que significa margem, beira, borda ou orla. No âmbito da astronomia, limbo é a parte exterior de um corpo celeste, cuja margem é visível, como por exemplo, limbo do Sol ou da Lua. Na botânica, o limbo é a parte alargada de uma folha ou o segmento do cálice. Em sentido figurado, limbo significa um lugar onde são deixadas coisas sem valor e que são esquecidas. Exemplo, ela nunca mais ligou para mim. Parece que eu caí no limbo. Olha, eu há 5 anos atrás. Limbo e religião. Na religião católica, o limbo consiste em um lugar para onde iam as crianças que morriam sem ter sido batizadas. De acordo com uma antiga doutrina na Igreja Católica, essas crianças não iam para o céu porque não possuíam graça batismal, mas também não iam para o inferno porque não tinham pecado pessoal. O conceito de limbo só surgiu a partir do século XIII, sendo que antes disso, algumas figuras da Igreja Católica, como Santo Agostinho, afirmaram que tais crianças iam para o inferno. Não tinha dessa não, não tinha limbo não, ia direto. Mas na Idade Média, a expressão limbus infantum se refere às crianças, enquanto a limbus patrum era referente aos santos que tinham nascido antes de Cristo. Apesar de nunca realmente ter sido considerado um dogma da Igreja, o limbo foi abolido em 2007. Os caras resolveram, não vai ter mais limbo não. Atualmente, a Igreja Católica tem uma posição semelhante a denominações evangélicas, que afirmam que as crianças que morrem antes de chegar à Idade da Razão vão para o céu. Aí beleza, tá aí a definição de limbo mais ou menos aí explicada, acho que ficou bem aplicada. No jogo, mais ou menos, cara, vamos dar a falada visual. Um garoto acorda no meio de uma floresta monocromática e sai correndo por aí e morre um monte de vezes. É mais ou menos isso, mas falando sério, o jogo ele não tem uma história definida e usa um estilo minimalista para criar o seu enredo. Existe uma pá de teorias do que acontece ali. O próprio diretor de Playdead, Arne Jensen, disse que não existe uma história e fica para como cada um interpreta ela. Ou seja, ele sabe a história, ele esconde e deixa que os outros teorizem o que quiser e ele fica rindo enquanto as pessoas ficam errando. É mais ou menos isso. Bom, acredito que o escopo foi entregue. Agora... vão mandar para frente, da mesma forma de sempre. Senhor Francesco, você poderia me falar sobre os gráficos do Limbo?
Então, cara, o jogo, ele, como a gente falou lá no começo, ele é 2D, né? Ele é 2D, tem elementos de plataforma dentro dele. E, nossa, não era pra ter falado isso, mas... mas tudo bem. Mas ele é um jogo 2D, né? Os gráficos deles tem totalmente meio que em flash, né? Parece. E é totalmente monocromático, então. Então o jogo não tem cor. Então o jogo ele é recheado com questões de cores... Cores não, né? Com brilhos, né? E contrastes, né? De degradê, né? Bastante. E o jogo também ele não deixa de ser feio por causa disso, cara. O jogo é bem bacana, bem desenhado. E o personagem principal, ele é uma sombra com dois olhos brancos, né? Então ele não tem muita característica. Bem que todos os personagens dentro do jogo têm essa característica, né? Eles são meio que sombras, né? Então parece que você tá no mundo das sombras. E tudo é sem cor, tudo monocromático. Mas também as animações, tem animações de morte bem violentas, né? dentro do jogo. Então ele não é um jogo tipo... ele não é um jogo muito leve, assim, para os olhos, né? Ele é um jogo até meio obscuro, né? Bem sombrio, né? Na questão gráfica e na questão sonora também. Ele tem a questão dos efeitos sonoros do jogo também, ele faz algumas... não é agradável em alguns aspectos, né? Tanto para dar um medo, né? Mas ele te passa bastante esse feeling, esse sentimento, desculpa pela palavra em inglês, esse sentimento de não saber aonde você está indo, porque tem muitas partes escuras, tanto que em partes escuras estão alguns segredos do jogo, mas normalmente o caminho onde você tem que ir, ele está um pouco mais iluminado que o resto, e os elementos do jogo eles são bem feitos graficamente para isso, né? Então você não se sente perdido, porque tanto que o jogo não tem muita rota, né? Ele é um caminho meio linear, né? Tanto que você tem esses aspectos, né? De a luz, a bate, onde você tem que ir. E tem efeitos de raio, choque. E cara, o jogo, ele, na questão de gráfico, ele não é tão ruim assim. Parece um jogo em flash, sim, mas é um jogo de 2011, 2010, então tinha jogo melhor? Tinha, mas é um jogo indie. Eu gosto disso daqui, a gente faz essas desculpas, né, quando é indie, né? O jogo é indie, tá ligado? Mas realmente, ele não tem um gráfico feio, não. Ele é bonito naquilo que ele quer proporcionar pro telespectador, pro jogador, né? Então, eu não vejo problema no gráfico, não. E é um gráfico bacana.
Tá aí, entregue os gráficos de Limbo. Senhor Wesley, eu queria que você nos falasse sobre a música e efeitos sonoros do jogo Limbo aí, que tem um monte aí, você pode falar.
Beleza. Bom, sobre música eu não vou falar muito, porque ela é meio quase inexistente. Efeitos sonoros é muito. É o que pega, que nem o Chesqual acabou de falar, ele casa muito com o suspense que tá na gameplay mesmo, nessa pegada preta e branca, jogada de luz e tudo. Então ele vai ter muito, dependendo do ambiente onde você tá, vai mudar aquela sonoridade, né, os efeitos e tudo. No começo você tá na floresta, então você vai ouvir muito barulho de vento batendo em que passa em árvore, folhas mexendo, passos dele sobre a floresta, né, pisando em folhas, galhos quebrando, os inimigos que vêm e tudo, projéteis e tudo, as armadilhas sendo ativas, é isso que dá aquele efeito, né, que eu tomo susto a maioria das vezes que eu caio alguma armadilha, porque ele dá aquele som muito forte, né, na hora, porque é um som muito leve.
É tipo um jump scare, né?
Um jump scare mesmo no som, né?
A música é tão tranquila assim, ou inexistente no jogo, que quando acontece algum evento muito rápido assim, você toma um susto mesmo, cara.
Tipo aquelas armadilhas de urso, né? Que é o nome dela? Não,
acho que armadilha sim. De urso. Não,
é armadilha de urso. Quando você pisa, né? Tipo, tá um silêncio total. Só o som de você andando, vento batendo em árvore, né? Passando pelas árvores, pela floresta. Os passos de você na floresta. Daqui a pouco, do nada, dá aquele barulho de ferro batendo do nada. Né? Então dá aquele susto e. Você joga um controle trem, aí já fudeu tudo. Enfim. Mas a parte da música, assim, ela é meio inexistente, mas porque é a pegada do jogo mesmo. Ela tem aquele som ambiente de fundo. Então ele vai se destacar mesmo pelos efeitos, né? Quando tem uma parte que você tá numa cidade, tem uma parte que você tá numa fábrica, que é metal batendo e tudo. Enfim, o jogo se ganha ali.
Tá aí, entregue as músicas, efeito sonoro. Ele fica com aquele efeito sonoro assim. Eu tive que dar uma olhada no soundtrack, por causa que eu vou fazer a edição. E é aquele negócio, ele usa muito o mesmo esquema Silent Hill. É o som, ele é baixo, sempre em nota baixa, tons baixos, pra dar ênfase nas coisas que acontecem no jogo. Então, apesar de muitas vezes a pessoa até nem perceber que tá tendo alguma coisa, ele tá atrás assim, saca? É bastante interessante. Eu mesmo esqueço. A gente faz a mesma coisa. Que é. Você tem algumas partes assim e a música tá bem longe, assim, bem obscura. Eu gosto. É horror psicológico, né? Então essas coisas são bacanas. Senhor Francesco, pode falar. Não, o Wesley ia falar alguma coisa.
Não, eu ia falar que é aquele som atmosférico, né? Que fica aquele som bem baixinho, só pra você. Tanto que tem uma parte no jogo, mas pro final ele. Dá uma tranquilidade até, parece, que acaba aquilo. Aí você sente que você tava ouvindo alguma coisa. É meio bizarro isso, né? Você acha que não tá ouvindo nada, mas na hora que para o som, aí você percebe que você tava ouvindo alguma coisa. É muito surreal.
Deixa em tons baixinhos. Eu cheguei e falei, controle da Tiesco. Oi! Daí o Wesley tava falando, me botou. Não, tá bom. Senhor Francesco, Eu queria aprender a jogar, eu não sei jogar essas coisas. Como é que é? Ah, esse rapaz tá em preto e branco, eu nem sei o que tá acontecendo. Como é que eu faço pra andar? O que eu tenho que fazer aí?
Cara, os controles do jogo é bem simples, né? Porque, como eu falei, ele é um side-scrolling. E você vai controlar o personagem indo pra esquerda e pra direita. Você pode apertar pra baixo também, não pra agachar. Eu acho que no jogo você não consegue agachar. Mas você consegue descer a beira de alguma coisa, tipo a beira da caixa, a beira de uma plataforma onde você tá. E pra cima ele sobe a escada, pra baixo ele desce a escada. Então você movimenta o personagem pela direcional normalmente. E uma coisa que eu queria falar dos controles é que quando você joga no controle de Xbox, sendo um jogo de 2D side-scrolling, cara, tinha que funcionar o D-pad. Não funciona, cara. Dá pra jogar só no analógico. Mas tudo bem. É só uma queixa só. Aí no meio do controle. Tem um botão que você pula. Você usa pra pular. É isso que serve o botão de pulo. E não tem dois pulos. O jogo ele é bem limitado na questão de movimentação, né? Você é uma criança e tal. E aí o jogo transporta essa ideia. O círculo, na verdade, quadrado seria o X do Xbox, né? E o círculo seria o A, o B do Xbox. Você vai, o B ele puxa as coisas, puxa, empurra, ele agarra nas coisas, né? E que você vai utilizar no meio do jogo dos puzzles, né? E basicamente é o controle do jogo, é só isso que eu acho. Só tem esses controles só. Ele não tem muito mais coisa, é andar, empurrar e pular nas coisas. Ah, sim, o mesmo botão que você puxa as caixas, você interage com as coisas no ambiente, né? Aperta um botão, essas coisas. E é isso, cara. Basicamente, os controles do jogo é esse.
Tá aí. Entrega. Agora eu sei jogar. Bom, aí o negócio é o seguinte. Eu vou tentar passar um pouco do gameplay, que também não tem grande coisa pra falar. Que é, no caso, a gameplay do Limbo. E tudo que eu tô falando aqui é a partir da minha visão. Ela vai se dividir em duas partes, que é a narrativa visual e puzzle. Que é, literalmente, você vai ter que avançar no jogo mediante desafios que vão aparecer esporadicamente para que você dê continuidade no jogo. Você vai falar, ah, mas gordo, todo jogo é assim, né? Mais ou menos. No caso do Limbo, é o seguinte, você vai ter ele é muito, muito, muito parecido a jogabilidade dele, se você for jogar o Super Mario Bros. Do NES. Ele tem a mesma ideia do level design. Não a ideia de temática, mas a ideia de level design é a mesma. Você tem aqueles 3 minutos iniciais para você entender tudo que pode acontecer com você no jogo, o que você tem que pular para passar algumas coisas, que você tem que empurrar outras e puxar outras, e subir em outras. Nos 3 primeiros minutos você aprende tudo que você precisa saber sobre ele. A parte do level, ainda se colocando na parte do level design, isso vai se estendendo até a metade, porque o jogo ele vai ter uma narrativa meio de evolutiva, onde você vai passando pela floresta, onde você não tem nada, depois você passa por uma parte onde você vai ter cidade, depois uma parte meio que industrial, essas coisas, e as coisas vão começando a ficar difícil até para você chegar no final. Então o level design ele nunca para, saca? Então sempre você vai ter desafio maior. Basicamente é isso. Agora, isso seria 10% do jogo. Os outros 90% é narrativa visual. É você entender a história sobre o que está acontecendo no jogo para você poder dar uma continuidade na própria narrativa. Ah, você fala, ah, mas gordo, eu peguei o jogo, eu joguei, nem liguei para suas mostras, só queria chegar no final. Beleza, você pode fazer isso, só que você não vai entender absolutamente nada do que acontece. Você vai chegar no final e falar, porra, o que aconteceu aqui? Mas é o seguinte, não existe nenhuma interação direta, em nenhum grau, com nenhum diálogo, encontro, não existe interação musical, não existe interação, tudo nele é 100% visual, aquilo que você vê. Então, a partir disso, você tenta tirar uma ideia daquilo que está acontecendo. Então, o que acontece? Como praticamente eu já acabei com a ideia de gameplay, eu separei aqui, né, algumas das teorias da internet do enredo de Limbo, que, cara, eu não sei dizer se é spoiler, mas eu também não vou me preocupar com spoiler, porque esse jogo é velho pra caralho, tem promoção, você pega R$1, R$2, dá pra você pegar a qualquer momento, tem na Play Store, você viu tanto de coisa que saiu ali, até se você tem o iPad aí, você pode jogar, mas ele pode ser spoiler porque o jogo é visual, então eu tô meio que dando uma narrativa pro que você vê. Bom, você vai entender, né? Mais ou menos assim. Se depois vocês tiverem alguma teoria só de vocês, ou alguma que vocês acharem interessante, daí vocês podem falar. Uma teoria bastante interessante, eu vou tentar sempre encurtar elas, não vou ficar falando muito. Uma teoria bastante interessante seria que ele, o garoto, ele morreu e ele tá no inferno. onde ele a todo momento tem que enfrentar os medos dele, como ter medo de água por não saber nadar, qualquer poça de água ele tem medo ou pode morrer, medo de aranha que ataca sucessivamente, o medo da altura que obriga a subir em coisas o tempo todo, e no final a irmã dele tá enterrando ele. Seria mais ou menos isso na hora que chega no final. Por quê? Porque na hora que você chega no final você encontra uma menina que ela fica lá, tá mexendo em algo no chão, não dá pra falar o que ela tá fazendo, e o jogo acaba ali. Então, ela levanta, sabe da presença da pessoa que tá atrás dela, e ela para o que tá acontecendo, volta e recomeça o jogo. A minha segunda, que eu procurei aqui, a segunda teoria seria que algo aconteceu com o garoto, como um acidente, e ele morreu. Sem entender o que aconteceu, o garoto sai em busca de respostas sobre o porquê ele está ali e onde está a sua irmã. No fim da jornada, o protagonista encontra sua irmã, que parece estar enterrando algo, que no caso seria o próprio irmão dela, que tinha morrido neste acidente. O que poderia acusar isso seria o feixe de luz que está diretamente para ela, de cima para baixo, demonstrando figurativamente que ela ainda está viva e sofrendo pela perda de seu irmão. Uma outra teoria que seria também muito bem parecida com essa, porém, o último puzzle, com a última cena de morte, é que seria um acidente de carro. Que é quando ele vai, ele passa pelo o que seria ferragens ou motores, e na hora que ele ultrapassa aquilo, seria como se fosse estilhaço de vidro, ele passa lentamente por aquilo e onde ele cai no chão. E como outra teoria, a irmã dele está enterrando ele, seria o sofrimento da irmã enquanto ele está sofrendo aquele limbo. Uma outra, que existe também uma teoria de que o garoto é um assassino, essa aí é a teoria do mal. Que ele é um assassino, e quando o garoto morreu foi enviado ao limbo, e neste lugar ele vive um looping de agonia, onde toda vez que ele encontra novamente sua irmã, ele retorna ao início e começa sua punição novamente, pois foi ele que matou a própria irmã. A outra teoria, existe uma outra, eu só juntei as boas, porque tem umas milhões aí. Existe a teoria de que no fim do jogo é o início, e que o garoto morreu caindo em uma casa na árvore, que é a imagem que nos é mostrada quando ele encontra sua irmã. Que no caso também morreu da mesma forma, pois na tela de início do jogo é exatamente a mesma imagem do fim. Porém, no lugar dos dois, são um bocado de mosca, indicando que ali existe algo podre. Que é onde está a mosca, é onde ou já morreu gente, que deixa explicado no jogo, ou que alguma coisa podre está ali. Aí tem uma outra leitura do jogo, que obviamente é a melhor, porque é a minha, né? Então, se eu li, para mim é melhor. E... que assim, cara, o meu entendimento do jogo foi assim, é que o garoto morreu em um acidente de carro, o que dá a indicação do último puzzle do jogo, a sua irmã, não aguentando a solidão da perda do irmão, acabou se suicidando na casa da árvore. Os dois foram mandados para o limbo por motivos diferentes. O irmão sem pecados ainda tinha brilho nos olhos, enquanto sua irmã não. Se você detalhar nas imagens, você vai ver que o moleque, ele tem brilho no olho. Enquanto quando você encontra a irmã dele, não. Em nenhum momento você mostra que o olho. Ou seja, eles estão em ideias diferentes, ou realidades diferentes, ou causas diferentes. O que me traz a ideia de que ela se suicidou é a quantidade de pessoas e objetos penduradas. Como se estivesse enforcado no meio do jogo. Você vai ver caixa pendurada, você vai ver galho pendurado, você vai ver gente pendurada, você vai ver corpo pendurado, tudo pendurado. O garoto passa por uma aprovação enquanto sua irmã já está condenada. E ele insiste em ir sempre atrás dela. A tela inicial do jogo me dá apenas um indício de que os dois estão mortos. E a forma interpretativa dos acontecimentos estão no meio do jogo. E a casa da árvore seria essa ligação entre os dois irmãos. Um local favorito, uma memória agradável em vida ou alguma coisa assim. Então é mais ou menos isso aí. Algumas teorias eu dei a que eu acho que é. Vocês têm alguma teoria? Vocês entenderam de forma diferente o jogo? Vocês nem ligaram também.
Não. A teoria que você falou, ela é bem válida, porque você pegou meio mais ou menos o que o pessoal falou aí, e porque tem os eventos que ocorrem, e faz sentido mesmo. A menina não tem brilho nos olhos, tanto que ela aparece um pouquinho no começo também, até que aquela parte que cede, que cai um... Acho que aquelas lesminhas, né, que controla o cérebro dele, que você não tem muito controle, ele vai só pra uma direção, aí ele volta e vai, e a menina some, sabe? Então é meio que essa questão mesmo dessa busca pela irmã, né? Então o que você falou faz sentido, cara, porque alguma coisa ele tava buscando, senão não tava lá. E o que aquelas outras crianças lá querendo matar ela, querer Tipo, de não fazer que a criança chegue ao destino dela também. Tem isso também, né?
Mas essa, o jogo tem... Essa parte das crianças e da aranha e tudo, eu vejo assim, que é isso que aconteceu. Ele morreu por causa de um acidente de carro. E ele tá atrás da irmã dele, né? E todo o caminho dele é tudo que ele tinha, todos os medos em vida dele, tudo que aconteceu com ele antes de morrer, até chegar à morte, porque o final, né, dando spoiler máximo, o final do jogo é aquela cena dele se estilhaçando no vidro, o que remete ao começo do jogo também. Então, tipo, essas crianças seria o bullying que ele sofria, recebia, quando era em vida, recebia, tanto que tem aquela parte bem no comecinho, que você já vê essas crianças bem no começo, eles estão brincando com o medo dele, que é da aranha, que tem aquela pata da aranha de madeira, que é as crianças mexendo. Então, tipo, as crianças faziam bullying com ele desse medo que ele tinha de aranha. Então eu acredito que seja tudo isso, entendeu? Aí depois a parte da fábrica e tudo, vai contando meio que como foi a história dele até ele chegar a ele morrer. E quando ele chega no final, que ele encontra a irmã dele, seria isso, que a irmã dele... Eu acredito que seja essa teoria também, a mais plausível, eu acho. Que a irmã dele acabou se matando e ele, no limbo, tá indo atrás dela pra tentar redimir ela. Porque ele morreu de forma meio que natural. Então ele não tem nenhum pecado. E como diz, né, no começo também, o que diz que é o limbo, é onde ficam aquelas almas que não tem pecado, mas também não pode subir nem descer. Entendeu? Então ele acaba como um espírito que pode vagar entre, aspas, esses dois mundos. Ele vai atrás da irmã dele, mas ele nunca vai conseguir. É, porque ela já tá condenada. E meio que fica nesse looping infinito. Dele chegar até a irmã dele, tanto que o final é o começo, entendeu? Tipo, na hora que quebra, se você for ver a quebra, o vídeo, acontece aquela cena, é a cena que você acorda. Então ele só faz meio que dá uma quebrada de looping ali, mas só que sempre vai se repetir esse ciclo dele.
E vai estar sempre no mesmo local, porque vai e não vai parar. Tá aí.
É, porque ele acordando, né, o começo do jogo é meio que a morte dele, que é o final do jogo, então fica nesse loop infinito.
É. Entregue aí. E se você tá aí ouvindo e ouviu tudo isso aí que a gente falou, cada um com as suas teorias, e você tem a sua, que é totalmente diferente, você também não tá errado. Porque se o produtor falou que não existe, então... Se você acha que o garoto tá ali, é o Celso Portioli, tá certo. Não tem problema. Isso aí é. O negócio é teorizar. Cada um com os seus esquemas e leituras de jogo, meus amigos. É isso que faz esse tipo de jogo ser mágico. Bom, tá aí as notas. Vamos entregá-las aí. Ou vocês têm mais alguma coisa pra falar?
Acho que a gente abordou bastante o jogo. Até o jogo não tem muito. Assim, ele tem muito a ser abordado, né? Só que a gente deu nossas visões sobre o jogo. Eu nem tanto, né, porque eu concordei muito assim, com o que vocês falaram, realmente, toda essa questão dessa busca e esse looping eterno aí, e só não sei por que, cara, se o inferno é um looping, por que você vai tentar de novo, cara? Fica de boa, mano, deixa lá o diabo fazer o que ele quiser lá, mano, foda-se.
E dormir, né? Fica deita e dorme ali, se alguém encher o saco.
Vai morrer de novo. Essa parte que você tá falando do seu looping e tudo, eu acredito que no final é meio que o final, tipo, o final, como ele quebra esse looping pra ele, seria ele vendo a punição da irmã dele, né? Porque o momento mais triste da irmã dele foi enterrar ele, entendeu? Então é meio ele saindo desse loop dele, que é a morte dele até a busca, ele vendo que o sofrimento dela e não conseguindo fazer nada, e ele tem que fazer tudo de novo. Eu acho que é meio isso.
Ah, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês pegaram os 11 negocinho lá? É 11, né?
Aquelas lesminhas?
Pisar naquela porra lá?
Então.
Eu não lembro, acho que não. Não.
Você não dá grande bosta, não. É. Eu fui ver, eu não fui atrás, não.
Eu também não. Enfim, a experiência é nossa do jogo, né? Não quer dizer que a gente vai completar o jogo inteiro, né? Os caras nem jogaram, joga aí, cara. Fica à vontade aí, mano.
Meu amigo, se tem uma coisa nessa vida que eu não faço é platinar jogo. Tá aí uma parada que eu não dou conta, cara. Que é. A partir do momento que eu fechei, acabou. É isso aí. Como é que chama? O corte do diretor. Eu só preciso saber disso. O que o diretor quis passar pra mim. Mais do que isso aí é cosmético. Então é. Quem fica aí atrás, você tá maluco, moço. Não tem tempo pra isso mais, não, moço. Quem sabe, eu não fazia isso nem quando eu tinha. Imagina agora. Bom. Vamos às notas? Vamos falar o que a gente acha do jogo? Chesco!
Oi!
Você fale todas as impressões sobre o jogo Limbo.
Então, cara, é um jogo bem legal, assim, ele não é um jogo muito comprido, né, eu lembro que eu devo ter jogado ele quando ele saiu na Epic, foi um dos primeiros jogos que eu peguei na Epic Store, né, e quando ele saiu gratuitamente, e ele é bem curtinho, né, ele tem uma jogabilidade bem simples, e, cara, não deixa de ser uma jogabilidade interessante, tá, porque ele como é um jogo de puzzle e você tem que ir passando, resolvendo os quebra-cabeças, né, de cada parte que você tá, ele utiliza elementos gravitacionais, assim, eu acho que ele usa, eu não sei qual que é o elemento gráfico, ou a plataforma de criação de jogo que ele usa, mas é bem, bem desenvolvido, sabe, e ele não é porque normalmente quando você tem jogos que tem um jeito certo de fazer a coisa, essas coisas elas são pré-determinadas e bem fixas, né? E bem seguras do que vai acontecer. No Limbo, eu sinto que ele não tem tanto isso, cara. Ele tem o efeito da gravidade, tem uma margem de erro aí, né? Pro cara não ter que fazer o negócio perfeitamente, né? Mas o jogo, ele te dá essa liberdade. Então, você não é que você vai ter várias formas de fazer uma coisa, mas o que você tá fazendo parece ser mais natural e menos travado, né? Porque seria meio meio que uma preguiça, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Não falo que é tanta preguiça, porque para desenvolver um jogo é difícil, mas você às vezes limita essas probabilidades de jogo da pessoa que está jogando para você não ter problemas de bug e não ter que trabalhar, pensar tanto na jogabilidade e pro cara não conseguir burlar isso, entendeu? Então o cara fica limitado. No Limbo não. Logicamente você tem uma movimentação mais limitada e tal, mas dentro do jogo tudo parece bem natural e do começo ao fim o jogo ele não te dá umas quebras tipo paredes invisíveis e nada. Então o jogo ele te dá essa liberdade. E é muito inteligente nos puzzles, viu, cara? São puzzles que não tem, porque normalmente você tem puzzles aí que coloca vários incrementos aí, várias habilidades que você vai ganhando pro jogo. O jogo ele trabalha com uma mecânica mais simples, você tem às vezes inversão de gravidade e tal, mas ele trabalha basicamente com os pulos, puxando, timing. Então é uma jogabilidade bem gostosa e bem fácil de alguém que nunca jogou também pegar o jogo e testar. E a questão gráfica do jogo é interessante também, ele te passa. Eu falei lá no começo brilho, mas não quis dizer brilho, eu quis dizer luz. Tem uns efeitos de luz do jogo que faz essa navegabilidade dentro do jogo. Olha, navegabilidade dentro do jogo. Então, onde você tem as luzes é onde o jogo está te determinando onde você tem que ir. E realmente a parte gráfica também não deixa de desejar, mesmo parecendo a movimentação do personagem em flash. Mas a gente tá com uma cabeça muito mais na frente. Na época esse jogo era até aceitável, sabe? Logicamente vocês tinham os triple A's e tal, enfim. A questão de som é não um jogo que tem muita música, mas o som faz o propósito dele, tá? Eu só não sei como que vai ser pra editar esse podcast. Vai ter que colocar, sei lá, Joelma. Vai ter que colocar uns forró no meio aqui do programa.
Vou deixar o inteirinho.
Ah, por que você não falou antes? Eu deixava meu ventilador ligado aqui e ia ficar o barulho bom ligado inteiro. Ai, caralho. Porque normalmente, bom, enfim. Deixa pra lá. Deixa eu falar. O som do jogo, então, ele serve o propósito, ele te dá aquela atmosfera. Tanto que eu acho que eu não sei se eu comentei em podcast, mas jogos que não tem som, eles te dão uma imersão bem maior, cara. Eles te prendem mais atenção. Ainda mais quando o jogo tem muita tensão, sabe? E não é qualquer jogo que consegue fazer isso. O jogo tem que ser especificamente feito pra não ter som. Não especificamente, mas enfim. O jogo, dependendo do jogo, te dá mais atmosfera. Tipo flashback, que tem músicas em algumas partes do jogo.
Minecraft tem isso também, e realmente podia ter som, mas não tem. Em algumas horas aparece uma música. Como eu sei disso, eu joguei um pouquinho de Minecraft, tá? Desculpa. Mas é um jogo que te dá susto também. Então, é uma mecânica, cara. Isso é uma mecânica que os caras utilizam pra, que o Wesley falou lá atrás, pra te dar mais ênfase quando acontece alguma coisa ruim na tela, ou alguma coisa. E o Gordo também comentou do Silent Hill, né, e tal. E que existe de som é isso, né? É, o Wesley explicou bastante, né, na questão, no, na parte de música. E, cara, pra mim, cara, o jogo, ele é fechadinho, bem feitinho, muito curto. E, cara, minha nota pra ele vai ser 8. É um bom jogo. É um jogo que eu recomendaria pra todo mundo jogar. Mas também não é, meu Deus, que puta jogo, mas é um joguinho legal.
Tá aí, 8. Entregue do senhor Francesco. Senhor Wesley, suas notas e impressões para o jogo Limbo.
Vamos lá. Bom, Limbo, é, essa parte gráfica dele, eu vou começar por essa parte. Eu acredito que ele foi feito, e essa é a premissa do jogo, ser daquele jeito. É, o motor gráfico dele é em Unity, então a física dele é muito boa, né? Bom, logicamente ele vai ser igual ao Inside, porque é da mesma desenvolvedora, é um antecessor. Não tão aprimorado, eles melhoraram nessa, né, parte de... de física, né, no Inside. Tem algumas partes que ainda é meio estranho no Limbo, mas ele é um predecessor, então não tenho muito o que falar. Eu acredito que essa parte gráfica é proposital ser desse jeito, ele ser meio essa pegada mais não cartunesca, que eu digo, mas bem simplista mesmo. Parece que é um borrão só, no sentido de não ter muito detalhe assim de gráfico e tudo. Mas é a premissa do jogo, eu acredito que seja isso. Essa parte do som é pra te dar uma imersão maior em tudo e te dar o jumpscare. Eu acredito que seja mais isso, porque eu tomo muito jumpscare com esse jogo. Ele tem essa pegada mais meio dark mesmo na hora das mortes. Eu acho que chega a ser um bug. Algumas mortes é brutal pra caramba. Cara, os puzzles são divertidos, alguns são desafiadores, outros são bem simples e bem óbvios. Mas é legal e é aquele tipo de jogo que se você pegar, você vai querer zerar ele, tipo, na hora. Porque como ele é curto, umas 2 horas, 2 horas, 3 horas, mais ou menos, você consegue terminar o jogo. Eu já joguei uma versão que ele tem pro celular também. É o mesmo jogo, a mesma coisa, não tem muito o que mudar. Até a física dele é meio que o mesmo jogo, só que adaptado pro celular. Assim, só adaptado no sentido dos controles só, porque o jogo é a mesma coisa. Cara, essa parte dele ser bem enigmático na temática, você ter que ficar prestando atenção no que tá acontecendo de fundo, na ambientação, no porquê que tá acontecendo aquilo, eu acho que essa que é a pegada do jogo, que dá aquele charme a mais pra ele. Fora essa parte da jogabilidade, que tem essa variação, mesmo sendo simples, que nem eu falei no começo, ele é um jogo simples e complexo. Porque ele tem, dentro da sua simplicidade, que é andar, pular e agarrar as coisas, ativar as coisas, ele tem toda essa diversidade de você, de gravidade, de esse controle mental, né, dos bichinhos, mudar, empurrar a caixa, acontece as coisas ali, de muitas armadilhas. Eu vejo que até ele é um jogo feito pra você morrer muito, que é a premissa do jogo, pra você entender meio a história, entendeu? No sentido de você entender que ele tá morto. Porque tem muito, muito, muito puzzle que você vai morrer pra você aprender o que você tem que fazer. E isso é proposital pra você entender o que é meio a história. É meio que uma dicasinha que eles colocam, entendeu? Pra você entender um pouco a história. Senão você não ia entender... Já não entende muito bem. Senão você não ia entender menos ainda. Eu não vou me estender muito. Eu gosto desse jogo. Tanto que o Inside foi o primeiro que eu trouxe. Eu trouxe 2 antes do 1. Tem teorias que dizem que tem ligação um jogo com o outro. Talvez tenha, talvez não tenha, eu não sei dizer. Mas, bom, focando no Limbo, a minha nota vai ser um 8,5. Ele é um bom jogo, eu recomendo.
Tá aí, 8,5, jogo recomendado também pelo senhor Wesley. Bom, é o seguinte. O que me passa, o que eu tô falando de mim, tá? O que me passa... É o seguinte, você vai ter ali uma equipe com 8 caras que resolveram fazer um jogo. Muito provavelmente esses caras não tinham muito dinheiro. E então você não pode ficar focando em um grande gráfico, em um grande som, principalmente em 2010, né? Que é que aconteceu, você não pode, sei lá, fazer uma extrema composição, todo, foi tudo composto por Mart Stig Anderson. E aí o que acontece? Quando você não tem grana para você fazer algo, que acontece muito aqui no Brasil, você tem que ser genial naquilo que você vai fazer. Você tem que ter uma sacada absurda. Você tem que ser, você tem que chegar e fazer a diferença de alguma forma. E os caras, para fazer Limbo, sabia disso. E ele se preocupa muito com isso. E tanto que a gente tem a mesma proposta no Inside. Inside é um jogo que durou meia década para ser feito. Limbo provavelmente também deve ter demorado muito, por causa que você em alguns momentos percebe a quantidade de, não só de puzzles, mas a forma que eles são montados para que se crie essa história narrativa. Que é uma outra coisa que para mim ganha muito ponto no jogo, é quando você tem narrativa visual ou narrativa sonora dentro do jogo. Eu não gosto de jogo, eu sempre falo, sempre vou falar. Por isso que eu tenho alguns problemas com jogos assim, que muita gente acha fantástico, e eu tenho um problema sério, que é o jogo quando fica te tratando como se você fosse um idiota, um recém-nascido. E isso me deixa muito puto. E principalmente eu, para contar a história, para trazer a narrativa, essas coisas, se eu gostasse disso, eu tava jogando Yoshi Story. E que daí fica olha, hoje no, de dia, não sei o que. Então, eu acho esse tipo de narrativa muito, muito, muito mais trabalhosa de ser feita. Muito difícil, porque você pode simplesmente tentar fazer alguma coisa e passar a impressão de que nada tá acontecendo, mas você sabe que ali tem algo. Você tem um escopo, você tem uma profundidade daquilo. Então isso ganha muito ponto pra mim, em você simplesmente fazer o jogo. Ele fez muita diferença em 2010. Ele teve uma quantidade de venda, batendo o jogo Triple A, mesmo usando o estilo minimalista de como fazer jogo. E acima de tudo, Limbo, como um dos indies mais bem sucedidos que já teve, Limbo também prova que quando você vai fazer algo, você não precisa gastar para você fazer. Você não precisa ter um Kickstarter de 1,5 milhão para você conseguir fazer esse estilo de jogo. Dá para fazer com menos, dá para você fazer só com trabalho. Dá para você fazer isso só tendo tempo, só conseguindo fazer e tendo esmero naquilo que você está fazendo. Então eu vou dar pro jogo Limbo, eu vou dar 9,5, cara. Eu não vou dar 10 por causa do único e total motivo, que é tempo. Eu acho que esse jogo poderia se estender por umas 5 ou 6 horas, pelo menos. Só isso. De resto, pra mim tá show, tá fantástico. Aquilo que ele se propõe a fazer, que são jogos como... Ó, jogos que tem o mesmo estilo de narrativa, tem o Karateka do NES. Ele faz a mesma coisa, ele não explica nada, só joga um cara lá e você tem que sair brigando. Aí você, na sua cabeça, você tem ideia de que é um cara, que ele tá tentando entrar em um lugar onde tem lutador, ele precisa chegar no final, no meio ele mostra o que tá acontecendo, e assim vai. Tem muito jogo que ele... Ico tem esse tipo de narrativa, onde as coisas vão acontecendo sem ser contadas. E tem vários jogos que são assim. Out of This World e Limbo não deixa a desejar em absolutamente nada disso. Então eu dou 9,5. Bom, olha aí, quem disse que eu não vou ser o cara que dá nota alta na vida? Temos nota 8, 8,5 e 9,5. Entre 9,5 e 8,5 tá 8. Se o Dias deu 8, é 8,5 e 9,5, então fica 8, né?
É.
Vocês acharam justo?
É, sim. Pode ser.
Ah, não, é 9, né, que fica no meio de 9,5 e 8,5.
8, 8,5. Burro. Ah, coloca 8,5, pô.
É verdade, eu sou burro. Vocês têm que me corrigir, vocês têm que lembrar que eu sou idiota.
É que não está vendo a matemática.
Certo. 8,5.
É porque aí você colocou 9,5. 8,5 mais 8. Tira os dois da ponta. Faz assim.
Tira o maior, menor, deixa do meio. Isso aí. Era bom quando tinha 4. Com 3 não dá certo. Por exemplo, se você... Se a gente sabe, por exemplo, que o Chesca é um arrombado. Daí ele chega no jogo e dá 5. Aí o que acontece?
Tudo bem que ele é um arrombado. Mas agora.
Então, tudo bem que ele é um arrombado, mas a gente tem que entender que tem que ser válida a nota dele, tem que ser contada. Não há a menor foda-se. Então, não pode ser assim, meus amigos. Tem que valer aquilo. Então, acho com 4 dá certo, porque a gente tem duas notas padrão. Né? Mas com uma, daí é foda. Por exemplo, aqui a nota ia ser a que o Wesley dá. Por isso não dá muito certo fazer assim, menor, maior. Mas eu acho que 8,5 tá bom. Porque ficou bom. Desculpa aí, senhor. Se eu perder, eu tenho que te chamar de arrombado. Na minha conta aqui na calculadora, daria 8,75. Mas vai ficar 8,5 porque esse negócio de 75 aí é putaria.
A porcentagem aí de erro aí tá certo.
Aí, tamo na base, né? Bom.
É.
Vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes, essas pessoas aí que estão sempre cheirosas, de banho tomado.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora e tchau.
Aqui foi o Francisco, muito obrigado por sua audiência e vamos ver se até o ano que vem a gente não vai pro limbo, né, velho? Porque, rapaz...
Tecnicamente, 2023 vai ser mais ou menos isso aí. A retratação do Brasil. É aquele jogo. Bom, é isso aí. www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, cheio de coisinha linda. Ali tem um monte de videozinho. Você chega lá, você fica rolando ali, ó. Ah, não sei o que, rola a barrinha. O rolamento. Essa parte aí que fica no meio do mouse do computador, assim, que você joga pra baixo, aparece um monte de coisa. E você vai procurando o jogo aqui. Ah, eu quero ouvir, eu gosto de um jogo. Eu gosto de jogo antigo. Eu quero ouvir sobre Resident Evil 4. Tem lá. E esse é velho, hein? Rapaz do céu. Faz tempo que a gente fez isso aí. E você pode simplesmente chegar lá e ver esse seu lindo joguinho. Onde a gente fez em 2019, eu acho que a gente fez. E olha que a gente já tá em 2021. Mas o podcast indo pra frente aí. Sempre, nunca parando. Sempre na quinta-feira, você pode ter certeza. Vai estar quinta-feira, vai ter um jogo. Talvez um dia a gente fale, pode ser que aconteça. Mas até hoje, estamos invicto. Você vai passando aqui, ah, jogo, um monte de coisa. Aí você fala, ah, beleza, eu posso ver no site. Mas eu não quero ver no site, eu quero ver outro lugar. Ah, onde você quer ver? Você chega pra mim, eu quero ver no Spotify. Tem Spotify, você chega lá... Clica ali, você tem o Spotify no celular? Você clica no Spotify no celular. Você tem ele na web, você tá no computador? Você clica lá. Procura o Controle 3 que a gente tá lá. Ah, mas eu gosto da Amazon. É, Amazon Music. Pode também lá na lojinha do Careca. Você chega ali, coloca ali o seu da Play que você tá escutando. Ah, mas eu gosto de Deezer. Tem Deezer, você pode ficar tranquilo. Deezer, você chega lá, coloca controle3.com.br e vai tá lá. Ah, mas eu gosto do YouTube. Eu vejo os vídeos pra fazer. Fazer macarrão. Eu quero. Eu vi o controle 3 também. Tem no YouTube, não tem problema. Vai fazer macarrão escutando o controle 3. Coisa mais linda do mundo. Onde você quiser, tá lá. Em qualquer lugar. E no site. Aí você fala: porra, esses caras aí são do caralho. Esses meninos aí são uma beleza. Ah! Quero dar dinheiro pra eles. Ah, você pode, mano. Você pode chegar e dar dinheiro pra esses rapazes que estão sempre aí tentando alegrar esse seu dia. Aí você fala, ah, mas como que eu dou? Se você entrar no nosso site, www.controle3.com.br, vai ter um botãozinho ali escrito PayPal. Donate now. Você chega e clica, pimba, pau. Entrou, pau. E você dá dinheiro ali o tanto que você quiser achar melhor, tanto que ele tá indicando, sempre esqueço. Os preços, mas tá lá, você chega, você fala, puta, vou dar um dinheiro pros meninos, dá pra dar. Nós também temos os Pix oficial aí, eita nós, ó, o nosso e-mail para você dar Pix é controle3oficial@outlook.com. se você tiver com preguiça de colocar controle3oficial@outlook.com, a gente também tem o QR Code do Pix, você chega, você coloca seu celular ali, pimba, aí você vai, consegue mandar aquela dinheirinha pra gente, aquela graninha boa que a gente tá precisando. Você fala, ah, mas pra que vocês precisam de dinheiro? A gente tá precisando de dinheiro, que a gente tem que pagar o domínio. A gente tem que... Caro pra cacete, o Google tá comendo o nosso bumbum todo fim de semana. A gente tem que pagar o domínio, a gente tem que pagar o site. E a gente só no popote, só tá tomando um popote. Você ajuda a gente com qualquer quantia, qualquer coisa que você quiser entrar. para comprar uma bala. Você pode ajudar a gente. Não tem problema, a gente vai agradecer demais. E se você não tem como ajudar, não tem dinheiro, não tem problema. Esse programa é grátis, ele foi feito para você. Para você ser feliz, para você escutar a gente, ficar sempre aí. Ah, que legal, joguinho. Aí você tá feliz, a gente tá feliz. Bom, é isso aí. Até engasguei aqui. Eu sou o Gordo, foi o Controle 3. Uma boa noite.
Frau.
Tá, tamo no limbo.
Caralho, mais um morto. Mais um morto.
Tamo aí.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Woo!